Vocês sabem que para mim são dias cansativos e que eu fisicamente não posso assim como queria, mas espiritualmente eu me alegro no meu Deus sobre aquilo que ele já fez. E especialmente sobre ontem à tarde, sobre sua palavra e aquilo que ela cumpriu em muitos corações. Uma pregação não existe para que em seguida nós vamos para casa e falemos foi boa ou foi ruim. Uma pregação está aí para que nela nós deixemos Deus falar conosco. É a proclamação da palavra de Deus. E através dela nós devemos ser tocados e devemos receber ensinamento a partir de Deus. Para esses 3 dias, nós escolhemos o texto ou o tema. O significado do ponto de vista da história da salvação, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre a crucificação, sobre a reconciliação, sobre o perdão, sobre a expiação, sobre tudo o que aconteceu na cruz, no Gólgota, por nós. Amanhã, assim se Deus permitir, falaremos sobre a gloriosa ressurreição. Hoje, nós vamos nos ocupar com o vencer e o derrotar da morte. A Santa Escritura diz: o último inimigo que será vencido ou derrotado é a morte. E a Santa Escritura diz em Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao Adão foi dito, antes da Eva ter sido chamada à existência, no dia que comerdes disso, morrereis da morte. Há um número de passagens bíblicas que falam disso. E justamente por cada pessoa uma vez terá que se confrontar com a morte, se queremos ou não. Eu não encontrei ainda ninguém que pudesse ter saído do caminho da morte. Cada ser humano que veio a esse mundo também teve que partir desse mundo. Um mais cedo, o outro mais tarde. A pergunta é somente: onde nós passaremos a eternidade? Eu desejo ler algumas passagens bíblicas e principalmente deixar a palavra de Deus ela mesma falar, porque não o que nós falamos sobre a palavra de Deus importa, mas o que Deus Ele mesmo diz através da sua palavra, essa é a medida para nós. Como primeira coisa, começamos diretamente no Antigo Testamento, após a queda no pecado. Então o Senhor falou as seguintes palavras. Nós lemos de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8. Gênesis 2, a partir do versículo 8. E plantou Deus, o Senhor, um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E Deus, o Senhor, fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora, a partir do versículo 15: e tomou Deus o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou Deus o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos ficar um pouco parados aqui nesse texto. Na origem, no princípio, o ser humano não era para a morte, mas determinado para a vida, ou seja, para a vida eterna, em comunhão com Deus. Uma vida eterna sem Deus, sem comunhão com Deus, seria sem sentido. Deus criou o ser humano, de acordo com a sua imagem, para ter comunhão com Ele. Mas no dia quando comeres dela, certamente morrerás. Nós sabemos que a morte, desde Adão, foi passada a toda a humanidade e não houve nenhum que pudesse escapar. Então, nós chegamos diretamente a Gênesis, capítulo 3, e lemos aqui o que aconteceu após a queda no pecado e o que o Senhor disse, pois aqui nós encontramos a primeira promessa do Messias que viria, nosso Redentor. Gênesis, capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 14. Então Deus, o Senhor, disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira indicação profética a partir da boca do Senhor, nosso Deus, pessoalmente, em relação ao Messias que viria. Aqui nós temos a promessa que ele, que deveria ser nascido e entraria nesse mundo, que ele esmagará a cabeça da serpente. Vocês sabem, uma picada de serpente pode ser mortal, se for uma serpente venenosa. E quem viu uma vez uma cobra ou outras serpentes, como eu, por exemplo, vi, ele saberá um pouco como as coisas são. Aqui não se trata somente que a cabeça seja esmagada, mas foi essa picada, esse veneno que trouxe a morte a toda a humanidade. E por isso, Paulo pôde dizer posteriormente na carta aos Coríntios: morte, onde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Nós sabemos, uma abelha, ela tem um aguilhão, mas aqui se trata da velha serpente, aqui se trata da morte, aqui se trata do veneno que entrou dentro da humanidade. E se trata que esta morte foi engolida, que foi eliminada, que nós somos trazidos de volta aonde nós de fato pertencemos, ou seja, antes da queda no pecado, ao estado no qual Adão se encontrava antes que o pecado tivesse entrado nesse mundo. Para dizer isso diretamente, através da redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor, o ser humano crente foi colocado de volta no paraíso. Naturalmente, ainda nos encontramos nesse corpo. Mas se lermos 2 Coríntios capítulo 11, creio, lá Paulo fala que foi elevado no Espírito, ele diz, eu fui elevado no Espírito, qual seja, ao terceiro céu, no paraíso, e eu ouvi palavras inexpressíveis. Nós sabemos que a intenção de Deus no plano de redenção deve encontrar o seu aperfeiçoamento, que o ser humano que foi separado de Deus pelo pecado e foi dado à morte sem esperança, sem poder ajudar a si mesmo, que ajuda nos foi concedida e a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, nos foi concedida. E não, finalmente, através dele ter tirado o poder da morte e ao terceiro dia ter ressuscitado dos mortos. O túmulo está vazio. Jesus vive. E também com ele eu, morte, onde estão os teus horrores? Então, de volta a essa palavra aqui. Nós sabemos que Deus, como já foi dito, queria ter comunhão com a humanidade, mas que nenhuma parede de separação, que nenhuma inimizade deveria existir. Com a queda no pecado, veio a separação de Deus e a parede de separação foi levantada e surgiu uma inimizade, porque eram duas sementes diferentes. Aqui estava a semente de Deus, de um lado, e do outro lado, Satanás, que através da serpente foi representado, e até em Apocalipse capítulo 20 ainda é representado. Tão certo como Deus se revelou em Cristo, certamente Satanás entrou na serpente para cumprir essa coisa e para separar a humanidade de Deus. Se só por um momento pensarmos sobre isso, que Adão e Eva poderiam ser jovens para sempre, sem enfermidade, sem preocupações, sem aflições, jamais seria necessária uma lágrima, jamais um sepultamento precisaria acontecer, jamais sofrimento teria que haver. E mesmo assim, eles não ouviram a voz de Deus. Mas, como está escrito, Eva foi seduzida pela serpente e arrancou Adão dentro dessa queda no pecado. E com esse momento, as pessoas se esconderam no jardim do Éden e constataram que, de repente, estavam nus. Um ser humano que foi separado de Deus, falando fundamentalmente, está despido, um pobre ser humano. Mas aquele que vem a Deus Ele é vestido com as vestes da salvação. Um ser humano que volta ao Senhor é tirado do estado da perdição de volta e é salvo. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ele te esmagará a cabeça e você picará no calcanhar. Aqui se trata dessa picada da morte no calcanhar. Mas tão certo como Jesus Cristo morreu, ele tirou o aguilhão da morte e transformou a morte em vida. E ele diz: eu vivo e vocês também viverão. Esta é a promessa que ele concedeu pela graça. Hoje nos trata, então, da derrota da morte. Há pessoas que dizem: eu tenho medo, ou eu não tenho medo da morte. Mas então, quando vêm as últimas horas e o suor da morte pode ser visto em suas testas, então, de repente, a coisa fica totalmente diferente. E aqueles que antes falavam em altas vozes, de repente, eles percebem que existe um além, que o ser humano não somente foi nascido para ter alguns anos de preocupação e de trabalho aqui sobre a Terra, mas que Deus chamou o ser humano, sim, para um maior propósito que pode existir, qual seja ser recebido como filho e filha de Deus. Já terrenamente, se é recebido numa família real como filho ou filha, isso seria uma grande coisa. Mas vocês sabem, filhos e filhas não podem ser simplesmente recebidos, eles têm que ser nascidos dentro da família de Deus. Todos outros, tudo mais pode ser feito, pode-se admitir, despedir, vir, chegar, mandar embora, mas filhos e filhas são nascidos. E assim é também na família real do nosso Deus. Nós temos que ser nascidos de novo, nascidos dentro, através do Espírito Santo, dentro do reino de Deus. E essas são as palavras que o nosso Senhor Jesus disse ao ensinado Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, a não ser que o ser humano seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. O que é nascido da carne, isto é carne, e o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. E ele disse: não te surpreenda sobre isso que eu te disse, deveis ser nascidos de novo. Que maravilhosa graça do nosso Deus. A partir de nós, jamais poderíamos ter conseguido, mas através da graça de Deus, através da redenção em Jesus Cristo, se tornou possível. Então, vamos ao profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14. E os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? Vamos perceber que mesmo no Antigo Testamento, através dos profetas, já a partir de Deus foi indicado que o Messias que viria venceria a morte. No Antigo Testamento, Deus existia na forma física e espiritual, mas nesse estado ele não podia morrer. Por isso, a palavra, o Logos, o Senhor, o Eu Sou, teve que se tornar carne para que nesse corpo carnal no qual nós nos encontramos pudesse tomar o nosso lugar e no nosso lugar sofrer a morte. Aqui está: mas eu os redimirei do inferno, nós todos, sem exceção, cada ser humano que é nascido nessa terra, se encontra a partir do primeiro dia no largo caminho que guia para a perdição. Não há sequer uma exceção. Jesus Cristo fala sobre isso no Evangelho de Mateus, no 7º capítulo. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Nós temos que receber a partir de Deus um anseio que nós nos tornemos aqueles que buscam, e no momento quando nós nos tornamos aqueles que buscam espiritualmente, nós temos a promessa: quem busca, quem procura, encontrará, quem bater, a este será aberto. É assim. E aqui nosso Deus diz: mas eu os redimirei do inferno e os salvarei da morte. Morte, eu quero ser um veneno para você. Inferno, eu serei uma pestilência para você. Aqui diz o nosso Senhor de tal forma. Ele não enviou um anjo, nem Gabriel e nem Miguel. Ele mesmo veio e disse: eu os redimirei. Eu serei para a morte um veneno e para o inferno uma peste. Eu revelarei a vitória. Eu redimirei. Eu libertarei. Eu guiarei para fora. Este é o nosso Senhor, que assim falou. E não somente fez palavras. Nós, como seres humanos, muitas vezes fazemos palavras e não tem nada atrás delas. Mas se Deus diz algo, então Ele está com a sua palavra. Então o inferno, a morte e o diabo têm que se submeter e se inclinar quando o Todo-Poderoso Deus falou e quando Ele começa a agir. Nós sabemos, quando o Senhor Jesus morreu, ele, em função do seu corpo, ele foi colocado num túmulo. Esse túmulo pode ser visitado se visitamos Jerusalém. Mas, em espírito, ele desceu ao inferno. Vamos ler isso em 1 Pedro, no 3º capítulo, a partir do versículo 18. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos na prisão. Corporalmente, ele morreu, e o sentido da sua morte, assim nós lemos aqui, consistiu de nos guiar para Deus. A morte de Jesus Cristo não é somente um acontecimento no qual nós pensamos um dia que nós festejamos como Sexta-feira Santa. A morte de Jesus Cristo tem sentido e propósito, qual seja um sentido divino e um propósito divino, que consiste de guiar a humanidade de volta a Deus. E por isso, Paulo disse em 2 Coríntios, no 5º capítulo, disse essas palavras: deixai-vos reconciliar com Deus. Nós vos exortamos no lugar de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos, mesmo se estamos aqui na frente, então estamos diante de Deus num degrau, e todos somos pecadores e necessitamos da graça de nosso Deus. Não há sequer uma pessoa que pudesse estufar o peito e dizer, vou falar com Deus. Cada um tem que bater no seu próprio peito antes de poder falar com Deus e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vamos ler esse texto mais uma vez. É extremamente importante, porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Que ele morreu, sabemos todos. Esse é um fato da história da salvação e também um fato histórico. A pergunta é somente, de fato, compreendemos pessoalmente para nossa vida o significado desta morte de Jesus Cristo, que consiste que nós somos guiados a Deus? Você ou fui eu fomos guiados de volta a Deus? Somente então nós compreendemos o sentido e propósito do seu morrer. Se nós vivenciamos pessoalmente e experimentamos assim, aqui está adiante, que de fato foi morto na carne, mas foi ressuscitado para a vida de acordo com o Espírito. No Espírito também desceu para pregar aos espíritos na prisão. O corpo esteve no túmulo. No Espírito, ele desceu e anunciou essa poderosa obra de redenção, proclamou que a vitória sobre pecado, sobre diabo, sobre a morte e o inferno estava então consumada. E nós constataremos nas próximas passagens bíblicas de que forma os homens de Deus deram a visão no Conselho de Salvação Divino. E eu penso também a nós, Deus nos quer mostrar através do Espírito Santo do que de fato se trata. É o mais importante na vida, a decisão para a eternidade, que seja encontrada da forma certa. Se então lermos adiante nas Santas Escrituras, então chegamos a Hebreus, ao segundo capítulo, e começamos com o versículo 14. Hebreus 2, a partir do versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aqui, nesta palavra, nos é mostrado esse significado da morte de Jesus ainda mais profundamente. É passado diante dos nossos olhos. Ele, o nosso Senhor, recebeu parte em nós, entrando, sendo nascido dentro desse mundo, como cada outro ser humano. Foi envolto em fraldas e colocado num berço, com a única diferença que ele foi gerado pelo Espírito. E porque ele foi gerado pelo Espírito, o inimigo também não tinha parte no seu corpo, não tinha direito. Também no seu sangue, não. Ele foi totalmente arrancado das mãos de Satanás, mas foi encontrado como ser humano nascido. Ele comeu e bebeu, ficou cansado, dormiu como qualquer outro ser humano. Ele colocou de lado a divindade, abandonou a glória como o rei dos reis e se tornou ser humano pela causa da humanidade. Porque somente assim ele pôde morrer, após ter se tornado ser humano. Na sua divindade, ele não poderia morrer. Isto é um grande mistério. Aconteceu por você e por mim. Que maravilhoso que, se aqui o apóstolo explica, e para, através da sua morte, aniquilar aquele que tinha o poder da morte, qual seja o diabo. Então nós voltamos à primeira palavra de Gênesis 3, versículo 15. Ele esmagará a cabeça da serpente. Ele aniquilará aquele que tinha o poder da morte, qual seja o diabo. Se alguém está derrotado e foi aniquilado, então não precisamos mais nos preocupar sobre isso. E mesmo assim está escrito do inimigo que ele vai para lá e para cá como um leão que ruge e procura quem pode engolir. Mas desde que o aguilhão da morte foi arrancado, podemos comparar toda essa coisa com uma abelha que não pode picar mais, porque com a sua picada já deixou o seu aguilhão lá. Ela pode ficar zunindo, pode voar onde ela quer, mas ela não pode picar uma segunda vez. O aguilhão que ela tinha, ela não tem mais. Então, ela foi picado, foi introduzido naquele que tinha que engolir a morte. E por isso, também nós podemos exclamar com Paulo: morte, onde está teu aguilhão? Nós sabemos que as pessoas que têm medo da morte, não compreenderam o Gólgota e a morte de Jesus Cristo no seu significado divino. Um ser humano que passa do tempo para a eternidade com a paz de Deus e com a convicção da salvação, ele pode cantar: se paz com Deus atravessa minha alma, então regozija e jubila o coração. Nós aqui não estamos contando uma história, mas o fato divino daquilo que aconteceu na cruz, no Gólgota. Nossa culpa foi expiada, nossos pecados foram perdoados, a morte, o inferno, tudo foi derrotado. E nós sabemos que Jesus, através da sua ressurreição, ele, em função daquilo que aconteceu na cruz do Gólgota, ele deu uma ênfase absoluta divina. Se Jesus Cristo somente tivesse sido crucificado e tivesse morrido, então nós não teríamos uma prova da obra de salvação do nosso Deus. Mas, através da sua ressurreição, essa absoluta convicção divina nos foi passada e concedida. Tão certo, isto eu desejo ler agora, em breve. Todas as pessoas, através de um pecado, morrem, assim também são chamados de volta à vida. Romanos capítulo 5, nós lemos aqui a partir do versículo 12. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui nos é relatado que, através de uma pessoa, o pecado veio a todo mundo e a morte veio sobre todas as pessoas. Mas, nesse relato, não ficamos parados, senão teríamos que dizer: Adão, você é culpado de tudo. O que nós podemos fazer em relação a isso? Que fomos nascidos assim e existimos nesse mundo? Por que Deus sequer nos deixou vir aqui, se ele não tem nenhuma intenção boa conosco? Não vos preocupem. Não só que Deus tem boas intenções, Deus tem o melhor para você e para mim. Hoje não se trata de Adão e Eva. Hoje se trata de você e de mim. O que você faz, o que faço eu, com a oferta da graça do nosso Deus. É verdade. O pecado veio sobre todos. E a morte mostrou sua regência sobre os profetas e homens de Deus. Sim, sobre todos mostrou a sua regência desde Adão. Mas não fica nisso. E aqui ainda não é o fim. Vai adiante, qual seja em Romanos 5, a partir do versículo 17. Porque se pela transgressão de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Na palavra de Deus, não é somente mostrado como Deus nos vê após a queda no pecado. Na palavra de Deus, nos é mostrado como nós, como redimidos, e para que propósito nós, por Deus, fomos determinados, ou seja, para reger junto com Cristo e reinar com Ele. Mas isto será somente após a transformação desses corpos que são da terra e têm que retornar à terra. Nós receberemos um corpo de ressurreição, assim como Jesus Cristo, na sua ressurreição, recebeu, e nós seremos formados iguais a Ele. A morte e o pecado já cumpriram a sua regência sem exceção sobre todas as pessoas. Agora, a graça de Deus nos apareceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém precisa mais de morrer nos seus pecados. Cada pode hoje olhar para Jesus Cristo e aceitar o perdão da sua culpa e pecados e receber a nova vida eterna. Isto não somente está escrito na palavra de Deus, isto é um fato divino. Muitos poderiam hoje, certamente, hoje à noite, levantar a mão e falar de uma hora em suas vidas, testemunhar na qual vivenciaram a Deus. Como primeira coisa, o ser humano tem que ser condenado pela lei de Deus no seu pecado. Mas então, através do Evangelho de Jesus Cristo, ouvir a libertação, e a libertação só tem significado para aquele que anteriormente foi condenado. Nós não podemos vir a Deus e pendurar o chapéu na parede e dizer: amado Deus, aqui estou eu. Assim não funciona. O caminho até Deus passa pelo Gólgota. E antes de saber o significado daquilo que aconteceu no Gólgota, nós temos que compreender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por todos os filhos e filhas de Deus. Representativamente, Ele morreu. Sim, Ele sofreu, foi martirizado e então morreu. Um morreu por todos, e por isso nós todos morremos com Ele. E tão certo como Ele ressuscitou dos mortos, certamente também nós ressuscitaremos e estaremos com Ele todo o tempo. Aquilo que aconteceu através de Jesus Cristo está ligado com você e comigo. Faz parte do concílio de salvação do nosso Deus, que nós contemplamos aqui nesses dias e queremos compreender na fé. Não somente a lembrança em Gólgota, na Sexta-feira Santa, na Páscoa, mas a pergunta: que propósito divino e sentido cumprem esses fatos da história da salvação na minha e na tua vida? O que adiantaria a você ou a mim se muitos estivessem na glória e se você e eu não pudermos estar lá? Você e eu, nós, hoje à noite, somos mencionados por Deus. Nós somos pensados aqui. A morte regeu sobre todos. Então vocês dirão, desde que Cristo morreu, as pessoas também morrem assim adiante, como morriam antes? Sim, isso é verdade. Mas nós temos que conhecer o plano de salvação do nosso Deus para poder falar algo. Não podemos simplesmente, de acordo com a medida humana, ou falar de acordo com a nossa compreensão, mas já temos que falar assim como a palavra de Deus diz. Nós lemos a partir de 1 Coríntios, 15º capítulo, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Agora ouçam o que está escrito no próximo versículo, no versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O último inimigo é a morte. A morte está derrotada. O pecado perdoado. A enfermidade curada. E mesmo assim, cada ser humano, se colocar a sua mão sobre o coração e se for sincero, então ele tem que admitir que fizemos coisas ou fazemos com as quais nós não poderemos ser aprovados diante de Deus. Também a enfermidade ainda está espalhada aí e a morte ainda tem um certo acesso. Eu quero dizer, uma tarefa para cumprir de levar as pessoas desse lado para o além. Mas a morte não tem direito, não tem mais aguilhão para que você e eu para sempre estejamos separados de Deus. Através da cruz no Gólgota, a primeira coisa, a morte espiritual foi revogada, pois se tratou que nós recebêssemos vida eterna pela graça. Mas, assim como Cristo recebeu um corpo de ressurreição, também nós, com Ele, teremos um corpo de ressurreição. Aqui há uma repartição tripla na Santa Escritura. Como primeiro, Cristo é passado diante dos nossos olhos. Como segunda coisa, a congregação que ele redime, que ele liberta, que ele agracia. Sim, o seu povo que lhe pertence e que espera pelo seu retorno. Então, eles são a segunda coisa. E a terceira e última é o juízo final diante do trono branco, diante do qual cada ser humano que jamais viveu sobre a terra terá que aparecer. Cada ser humano que jamais viveu sobre a terra terá que aparecer diante do juízo de Deus. E então Deus falará o juízo. O último inimigo que será aniquilado é a morte. E eu leio diretamente no capítulo 15 adiante, qual seja a partir do versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Graças seja a Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando a palavra se cumprirá? No momento quando o teu e o meu corpo forem arrancados desse tempo passageiro da morte e nós seremos transformados, então essa palavra se cumprirá. Vejam o que aconteceu no Gólgota. Não se cumpre tudo em um dia. É um período total de 2000 anos. Desde o Gólgota até o ponto de tempo, então tudo terá se cumprido. Mas nesse contexto no qual foi instituído por Deus, teríamos que ler essa passagem bíblica mais uma vez, bem claramente. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Até o momento, nós temos que esperar por isso. Mas não há em nós sequer a mínima dúvida no retorno de Jesus Cristo. Os que adormeceram em Cristo primeiro ressuscitarão. E então nós seremos transformados e o corpo mortal vestirá a imortalidade e esse corpo corruptível a incorruptibilidade. E então esta palavra terá seu perfeito cumprimento no conselho de salvação do nosso Deus. Agora a morte tem o seu poder sobre todos. Os crentes, assim como os incrédulos, ficam doentes. Tribulações de todo tipo vêm sobre todas as pessoas. Acidentes de carro atingiram os crentes incrédulos. Preocupações e aflições têm todos da mesma forma. E também nisto se mostra a absoluta justiça do nosso Deus. Deus, de fato, é justo em tudo, mas Em nossos corações, nós carregamos um tesouro. Nós carregamos o pagamento para a eterna herança. Vocês sabem, como se fizermos assim como uma primeira prestação e foi feito um contrato, então, de certa forma, já somos proprietários da coisa. Deus fechou uma aliança, um contrato conosco. Ele nos prometeu a glória celestial. Ele foi para nos preparar o lugar e Ele retornará para levar os seus para o lar. Fato é que estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo e que o Senhor está chamando os últimos. E eu vi isso em todo o mundo e pude vivenciar. Não são mais as grandes massas que talvez são tocados em evangelizações especiais, são indivíduos que são chamados por Deus, que ousam estar com uma multidão desprezada, com pessoas que não buscam reconhecimento nessa terra, nem o encontro, pessoas que foram agraciadas por Deus para receber a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. O lar deles é lá em cima. Nessa terra, somos somente hóspedes, somos peregrinos. Nossa pátria, nossa casa é na glória do nosso Deus. Nós sabemos que pessoas que podem crer a palavra de Deus de coração, que nelas, de fato, algo divino, algo permanecente acontece. E somente alguém pode falar algo, quem de fato vivenciou isso. Deixe-me ler de Efésios, capítulo 2, palavras muito, muito importantes da Santa Escritura. Efésios, capítulo 2, aqui eu leio a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que outrora estáveis à distância, fostes feitos próximos pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Aquele que fez das duas partes uma unidade e removeu a parede divisória, a inimizade, após ter abolido a lei com seus mandamentos dados nos estatutos, através da doação do seu corpo. Nós sabemos, a lei com seus mandamentos dados nos estatutos. Nós sabemos que a lei tinha mandamentos e os mandamentos condenaram as pessoas. Os julgaram isso com direito. Condenaram com direito. Mas a Santa Escritura diz, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora está aqui para criar em si mesmo dos dois um só novo homem como pacificador e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Então, na cruz do Gólgota, se trata da inimizade que havia sido levantada desde a queda no pecado, que essa inimizade fosse aniquilada, colocada de lado, e que em Cristo fosse feita a paz. Paz com Deus. Paz para você e para mim. Nós sabemos, nessa terra, há muita inimizade. E quanto mais tempo nós passamos aqui, nós vivenciamos cada vez mais. E poderíamos diretamente colocar a pergunta se, aos poucos, o mundo ficou maluco. Desculpem essa expressão assim simples. Mas houve um tempo como no qual nós vivemos agora, houve um tempo passado assim? Houve pessoas que tivessem se esquecido de si mesmo de tal forma e, às vezes, por motivos que absolutamente não têm nenhuma justificação. E, mesmo assim, um é o inimigo do outro, mas, em Cristo, essa inimizade foi revogada. Em Cristo não há inimizade, somente amizade com Deus. Paz com Deus. Paz uns com os outros. Aqui está, não somente aos que estavam próximos, mas aos que estavam distantes. Um foram, naquela época, os judeus. Eles estavam próximos de Deus, de acordo com a lei. Nós estávamos distantes de Deus, mas através da cruz do Gólgota, a salvação veio para toda a humanidade. Foi dada ao mundo inteiro. Agora você pode vir. Você pode aceitá-la. E o preço foi muito alto. Está escrito aqui. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis à distância, fostes feitos próximos pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Aquele que fez das duas partes uma unidade e removeu a parede divisória, a inimizade, após ter abolido a lei com os seus mandamentos dados nos estatutos, através da doação do seu corpo, para criar em si mesmo dos dois um só novo homem como pacificador. Somente pessoas renovadas por Deus podem ser pacificadoras. Todas as outras não poderão ser pacificadoras. Pelo contrário, aonde elas vão, somente haverá desgraça e a falta de paz. Mas Deus, em Cristo, fez as pessoas, as transformou para uma nova criatura, e essa nova criatura é um pacificador, porque Deus nos trouxe a paz em Cristo. Ele é a nossa paz, assim nos diz a Santa Escritura. Nós fomos reconciliados com Deus e podemos confiar nele de todo o coração e de toda a alma. A inimizade foi revogada e a paz foi colocada naqueles que se tornaram uma nova pessoa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Foram transformadas assim. Deixe-me ainda rapidamente ler uma passagem bíblica, qual seja de Efésios, capítulo 4, para que vocês saibam porque nosso Senhor desceu aos lugares mais profundos da terra para então novamente subir e revelar a completa vitória. Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto que ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todo o universo. Cristo, ele desceu. Ele esteve no inferno, mas não para ficar lá, mas para revelar a vitória sobre o inferno. Eu posso imaginar que o diabo somente estava esperando por ele, porque a Escritura diz que o diabo, ele cumpriu o poder e nos colocou a todos em horror durante de toda a nossa vida. Mas agora então, ele, que é a vida em pessoa, ele aniquilou a morte, derrotou e pôde dizer posteriormente, eu tenho a chave da morte e do inferno. Agora, o nosso Senhor é o chefe absoluto sobre tudo o que há no céu e na terra e aonde quer que seja. Deixe-me ler de Apocalipse capítulo 1. Aqui está escrito a partir do versículo 17. João esteve na ilha de Patmos e viu o Senhor após a sua ressurreição. Então nós lemos, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus Cristo, ele não foi ao inferno para ficar lá, mas para tirar o poder da morte do diabo. Isso foi simbolizado que ele pegou as chaves da morte e que ele ressuscitou e pôde dizer a João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Com outras palavras, somente o que eu determino, isso acontece e ninguém outro tem algo a dizer. Vocês sabem, quando nosso Senhor foi crucificado, tudo parecia sem esperança por algumas horas. O diabo, ele deve até rido de doer a barriga e todo mundo pensou agora, tudo acabou, esse homem agora está morto. Ele não estava morto, somente em função do corpo morto e colocado no túmulo. Em espírito, ele desceu. E vocês sabem, naquela época, haviam lá embaixo dois lugares. Um era o paraíso, o lugar dos santos, e o outro era o Hades, ou seja, o lugar dos que não eram salvos. E após o Senhor Jesus ter estado no primeiro lugar, ele passou para o segundo e a todos aqueles que tinham parte na primeira ressurreição em todo o período do Antigo Testamento, a estes levou consigo para cima. E hoje já foi lido, está em Mateus 27, escrito que muitos com ele ressuscitaram e apareceram a muitos na santa cidade. Vocês podem com certeza todos ler vocês mesmos. Está aqui em Mateus 27, escrito a partir do versículo 45. Aqui está a partir do versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pergunta: Jesus derrotou a morte? Ele assumiu o poder do inferno? Ele tirou o poder do inferno? Ele trouxe a plena vitória e a revelou pela graça para os crentes do Antigo e para os crentes do Novo Testamento? E por isso, nós podemos ser gratos de coração. Que graça que nós temos a palavra de Deus. Que privilégio que nós podemos crer e, ainda mais, que nós pudemos ser incluídos no completo conselho de salvação do nosso Deus. O Senhor desceu, mas ressuscitou vitoriosamente. E este é o fato da história de salvação, que deu a coroa em relação a tudo que havia acontecido anteriormente, a coroa da graça. Com ele também nós ressuscitaremos, já fomos ressuscitados e seremos transformados quando o tempo e a hora para isso tiver chegado. Que maravilhosa mensagem de amor, da graça, da reconciliação, da redenção e da salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para você e para mim, para todos nós que podemos receber na fé, Deus possa nos abençoar pela graça, no nome de Jesus. Amém.